Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Hoje, nós vamos estudar os capítulos 3 e 4. E eu acho muito interessante as frases que Paulo usou em diversas ocasiões que escreveu para Timóteo. Ele disse, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E aqui bem no começo do capítulo 3, ele diz, versículo 1, esta é uma palavra fiel. E ele vai dizer novamente, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E ele também vai dizer, e sem dúvida, quando escreve a Timóteo, ele usa frases interessantes para asseverar a verdade sobre o que ele está declarando. Esta é uma palavra fiel, versículo 1 ainda. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é um bom cargo, mas é um bom trabalho. A palavra episcopos, traduzida aqui como bispo, na verdade quer dizer supervisor, aquele que assume a superintendência. A palavra traduzida como ancião é a palavra presbitere, ou presbíteros, os presbíteros ou anciãos da igreja. O nome implica em alguém mais velho, e nas comunidades os que governavam eram os presbíteros. E os membros do Conselho das Prefeituras Inglesas, por exemplo, eram indicados como juízes na comunidade. E o termo elderman, na verdade, significa elder man, ou homem mais velho. Diziam que a pessoa não deveria ser presbítero se não tivesse ao menos 50 anos. Os episcopos, por outro lado, eram supervisores. Normalmente, ele era o ministro da igreja, o que administrava a igreja. E com isso, ocorreu uma grande divisão na igreja de hoje, entre os episcopais, que vêm de episcopos, e os presbiterianos, que vêm de presbíteros. Então, a diferença é a igreja ser governada por anciãos ou por episcopos, ou supervisores. E é interessante, pois quando examinamos isso na palavra de Deus, vemos que eles provavelmente eram a mesma coisa. Quando se estuda isso no Novo Testamento, vê-se que as palavras sempre podem ser substituídas. Quando Paulo escreveu, ele se dirigiu aos anciãos, e claro, isso também incluía os episcopos. Quando ele chamou os anciãos de Éfeso, seria errado da sua parte chamar apenas os anciãos e não os episcopos. Então, analisando o Novo Testamento, é possível fazer um bom argumento dizendo que os termos são sinônimos ou substituíveis, ao menos quando usados no Novo Testamento. E então, se alguém deseja ser supervisor da igreja, excelente obra deseja. E essas são as qualificações para esse homem, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Agora, isso já excluiria todo mundo. Ele deve ser, versículo 2, marido de uma mulher só. Naquela época, os votos do casamento eram feitos no mundo pagão e não eram levados muito em conta. A cultura grega tinha um ditado que todo homem deveria ter uma amante para entretenimento, uma concubina para prazer sexual e uma esposa para lhe dar filhos legítimos. Mas a esposa era vista mais ou menos como um bem, um objeto. Agora, em nenhuma cultura daqueles dias, a esposa tinha direito a se divorciar. Isso era algo que apenas os maridos tinham. E até mesmo na cultura judaica, o marido poderia se divorciar por qualquer motivo. E até aquela época, na cultura judaica, em muitos lugares praticava-se a poligamia. O historiador Josefo fala sobre os que tinham 3 ou 4 esposas. Mesmo naquela época, a poligamia era uma prática na comunidade judaica. A igreja deve ser uma entidade separada e distinta no mundo, com padrões mais elevados que os do mundo. E assim, ele estabelece padrões para os episcopos. O homem que deveria supervisionar a igreja deveria ser marido de uma mulher. Ele deveria ser, versículo 32, vigilante, isto é, vigilante na supervisão do rebanho de Deus. Ele precisa vigiar cuidadosamente. E ele precisa ser, versículo 2 ainda, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, essas são as primeiras qualificações. E além disso, versículo 3, não dado ao vinho, não espancador. isto é, não maltratar, insultar. Versículo 13 ao 6. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não é um novato, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E então, essas são as instruções de Paulo a Timóteo sobre os requisitos de um episcopus, o supervisor. Agora, se você ler a carta de Paulo a Tito, ele dá os requisitos de um presbíteros, ou ancião. E você verá que os requisitos para um ancião são muito parecidos com os do episcopus, ou do supervisor. Em seguida, ele se dirige aos diáconos, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. E, sem dúvida, é interessante que o supervisor, o episcopus, não deva ser dado a vinho, e os diáconos não deveriam ser dados a muito vinho. Provavelmente, por isso, tantas pessoas busquem o cargo de diácono em vez de ancião. Agora, quando escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 6, versículo 12, de 1 aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Algumas coisas podem impedir o meu progresso na direção do meu objetivo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Algumas coisas me derrubam. E Paulo completou, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E há um caso muito interessante no Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E ele deu instruções específicas quanto aos materiais, as dimensões e tamanhos de tudo. Ele deu instruções meticulosas sobre a construção. Quando já haviam construído, erguido, montado o altar e toda a estrutura para os sacrifícios, chegou a hora de inaugurar o templo ou o tabernáculo de adoração a Deus. Então, sobre o altar foi construído, colocado o sacrifício, e o fogo desceu dos céus e acendeu o fogo do altar. Foi uma manifestação supernatural de Deus. A presença de Deus estava lá. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por causa da glória do Senhor, os sacerdotes ficaram como que desmaiados. Eles não conseguiam ficar de pé. E no meio do mover de Deus entre o povo, dois dos filhos de Arão ficaram animados. Eles tinham umas vasilhas com incenso que deveriam oferecer diante do Senhor. E, na emoção do momento, eles ofereceram o incenso, mas veio o fogo do altar de Deus e os consumiu. Mais tarde, Deus mandou que Moisés dissesse a Arão que, quando eles estivessem realizando o serviço de Deus, eles não deveriam beber vinho. Ele deu mandamentos bastante específicos. A insinuação é que os dois filhos de Arão talvez tivessem bebido um vinho ali, perdendo o bom senso, e por isso teriam sido consumidos pelo fogo de Deus quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Deus quer que o sirvamos com a mente limpa, com a mente desimpedida. Agora, muitas pessoas ficam com as mentes muito religiosas quando estão embriagadas. E algumas já ligaram em casa às 2, 3 da manhã. E minha esposa dorme do lado onde está o telefone. E eu não sei porquê, mas ela dorme desse lado. E às vezes o telefone toca no meio da madrugada e alguém começa a falar: eu queria dizer que marido maravilhoso você tem, coisas assim. E ela diz: bom, diz você mesmo. E daí ela me passa o telefone. O louvor que vem dos lábios de um bêbado não é tão bom. Isso é o que eles pensam de mim quando estão bêbados, mas o que pensam de mim quando estão sóbrios? E a nossa adoração a Deus deve ser assim, sem estimulantes artificiais. Ele quer que a nossa adoração e o nosso louvor venham de um coração e uma mente que não estejam sob o efeito de um falso estimulante. Então, o supervisor, que era responsável pela administração da igreja, não deve ser dado a vinho. E como os diáconos administravam os aspectos mais práticos da igreja naqueles dias, como programas sociais e coisas dessa natureza, eles não deveriam ser dados a muito vinho. Naqueles dias, o vinho era bebido por praticamente todos. Era uma mistura de cerca de 3 partes de água e 2 de vinho. E naquela proporção seria preciso muito vinho para alguém ficar embriagado. Normalmente você ficaria cheio antes de ficar embriagado. Então, na verdade, era uma mistura diluída. E ele era tomado no lugar da água, que em muitos lugares não era potável. Vocês lembram? Paulo disse a Timóteo: usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, o diácono não deveria ser dado a muito vinho. Somos exortados para não nos embriagarmos com vinho, em que há contenda, mas para nos enchermos do Espírito. Nós lemos isso em Efésios 5,18. E também aqui, agora nos versículos 8 ao 10. Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então são praticamente os mesmos requisitos para os anciãos e para os diáconos. Os diáconos devem ser provados. Versículo 11. Da mesma sorte, as esposas. Agora, acrescentaram na Bíblia King James, devem às esposas, porque os tradutores acharam que, provavelmente, ele se referiu às esposas dos diáconos, o que era possível, mas também é possível que Paulo estivesse se referindo às diaconisas. Essa é uma referência às mulheres que tinham alguma atividade no corpo da igreja, no cargo de diaconisa. E da mesma forma, as esposas, versículo 11 ao 13, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E então aqui Paulo escreveu os requisitos para esses cargos, e ele diz, versículos 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para fortalecer a igreja. É para Timóteo, que está em Éfeso, que Paulo escreve e instrui nos assuntos da administração da igreja. Agora, Paulo relacionou os requisitos para os diáconos supervisores e diaconisas. E quando estudamos essas qualificações, nós vemos que, na verdade, poucas pessoas poderiam se qualificar para tais cargos. Você poderia dizer que as características e os traços exigidos para quem desempenha papéis de liderança são mais rigorosos do que a média. É preciso ter uma vida de comprometimento. E muitos dizem que, como resultado dessas exigências, essas pessoas sentem-se desqualificadas para assumir cargos de autoridade na igreja. Então, no versículo 16, Paulo declara: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ser piedoso é ser semelhante a Deus. Grande é o mistério de ser como Deus. Os traços e as características descritos são traços e características de Deus. Deus quer que sejamos como Ele. O homem que é ancião ou supervisor na igreja, na verdade, é um representante de Deus para as pessoas. E uma das responsabilidades mais impressionantes é ser representante de Deus. As pessoas observam a liderança para entenderem a Deus. Deus quer que eu seja como Ele, para que, quando as pessoas me observarem, elas entendam como Ele é. E o entendimento de Deus que muitas pessoas terão é o que elas observam na vida dos que seguem a Deus. E então cada um de nós é um representante de Deus no mundo, mas os que assumem um cargo de ancião ou de supervisor têm uma responsabilidade ainda maior por serem representantes de Deus ao povo. E Deus leva muito a sério o modo como o representamos. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele explica e diz para que muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A Bíblia diz que ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E é assim com quem está na posição de supervisor. a um padrão rígido pelo qual eles devem viver. Irrepreensível, de boa reputação, na verdade, fora da igreja, pelo estilo de vida que você tem, que sua vida não traga vergonha a Cristo ou ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma tragédia triste na história da igreja é que nem sempre a liderança assume a enorme responsabilidade de representar a Deus com seriedade o suficiente. Paulo fala sobre cair no laço do diabo, e Satanás certamente procura armar armadilhas para os ministros, porque é sempre uma tragédia, é algo muito triste quando você vê um servo de Deus cair na cilada do inimigo por causa da vergonha que isso traz ao Evangelho. Como Natan disse a Davi em relação ao pecado dele com Bate-seba: você fez que os inimigos do Senhor blasfemassem. Eu acho que o problema é que Satanás trabalha mais em quem tem mais influência do que nos que tem menos influência. Eu acho que quanto mais o Senhor usa você, maiores são as tentações que o inimigo coloca no seu caminho. Ano passado, dois jovens ministros, entre os mais promissores e talentosos do nosso Ministério de Evangelismo da Capela do Calvário, caíram no laço do inimigo. Um foi liberto e restaurado, graças a Deus, mas o outro ainda está no engano. E eu sofro com isso. Isso me parte o coração porque eu amo esses jovens, como um pai ama um filho. E eu estava tão animado com o ministério deles, com a efetividade do ministério deles, com a sua eficácia de comunicação, com a habilidade de ensinar. E era animador ver o que Deus fazia através dos seus ministérios e através das suas vidas. E dizer que nós estávamos alcançando milhares de pessoas. Vê-los cair no laço do inimigo é uma tragédia e dói muito no coração. Grande é o mistério de ser como Deus. Deus quer que sejamos como Ele. Esse foi o seu propósito ao nos criar. E quando Ele nos criou como Ele. Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. O propósito de Deus era que fôssemos como Ele. E o que é ser como Ele? Deus é amor. Deus quer que o amor domine o nosso ser. Deus é puro, Deus é santo. Ele quer que sejamos puros. Ele quer que sejamos santos. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus é paciente. Ele quer que sejamos bons, misericordiosos, pacientes. Ele quer que eu seja como Ele. Grande é o mistério de ser como Deus. Porque eu digo, sim, eu quero ser como Deus, mas como sê-lo é outra coisa. Muitos concordam, sim, ser como Deus é a melhor coisa que poderia acontecer para alguém. E eles tentam ser como Deus, mas descobrimos que quando nós tentamos ser como Deus, há outras forças trabalhando dentro de nós que nos impedem de alcançarmos nossos objetivos. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, lá no capítulo 7, ele disse: eu consinto com a lei de Deus que é boa, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, eu consinto com o que é bom, mas como fazê-lo eu não sei, e muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Eu consinto com o que é certo, eu concordo com o que é bom. É isso que eu devo fazer, mas como fazê-lo? Essa é a questão. E ele clama lá em Romanos 7 também: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Grande é o mistério da piedade, ou seja, de ser parecido com Deus. Esse grande mistério foi solucionado. Ele foi solucionado na encarnação. Assim, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E Deus resolveu o mistério através da encarnação de Jesus Cristo. Pois, versículo 16, Deus se manifestou em carne. É uma declaração simples, positiva, de que Jesus Cristo é Deus. Deus se manifestou em carne, e o propósito da encarnação era levar o homem à piedade ou ajudá-lo a ser como Deus. Deus se manifestou em carne. Versículo 16, foi justificado ou provou ser justo no Espírito. O Espírito levou Jesus ao deserto para que fosse tentado pelo diabo, e ele passou em todos os testes. Ele resistiu à tentação, ele permaneceu fiel e obediente aos princípios fundamentais de Deus. Ele foi justificado, ou provou ser justo, no Espírito. versículo 16 ainda, visto pelos anjos. Depois da tentação, os anjos foram servir a Jesus. E já houve quem tenha dito que os anjos nunca haviam visto Deus até a encarnação. Grande é o mistério de ser como Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Deus habita numa luz que o homem não pode se aproximar. Quem já teve uma visão de Deus, nunca teve a visão de uma forma. Sempre foi o brilho da glória que resplandece do seu ser. Se você olhar diretamente para uma luz brilhante, tudo o que você consegue ver é luz. Você já esteve no meio do mato, à noite, quando está escuro e alguém liga o farolete nos seus olhos? Você já foi acampar quando criança? E os conselheiros sempre levavam lanternas, e você sabia que eles iam ligar bem nos seus olhos. Tudo o que você via era uma luz forte nos seus olhos. Você não vê nem a lanterna. Você não consegue nem ver o conselheiro. Tudo o que você consegue ver é uma luz brilhando no seu rosto. Mas você não tem noção de formas, porque tudo que você vê é luz. Você não vê a lâmpada, você não vê os filamentos na lâmpada, você só vê o brilho da luz. E Deus é assim, a glória da sua presença é impressionante, o brilho que vem do Criador do universo. Você pode chamar o que emana de Deus de energia ou do que quiser. E é possível que os anjos realmente nunca tivessem visto a forma, apenas o brilho que vem da sua presença. Até que ele se manifestou em carne e foi visto dos anjos. Ele foi, versículo 16, pregado aos gentios. Quando Paulo narra a Agripa a experiência que teve em Damasco, ele diz que o Senhor o chamou para ir aos gentios, para convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. E então Jesus foi, versículo 16, crido no mundo. Em todo o mundo, todos os que creem em Jesus Cristo, todos os que creem no Deus que se manifestou em carne. E depois ele foi, versículo 16 ainda, recebido na glória. Jesus mesmo disse, eu vim do Pai e eu vou para o Pai. Quando ele voltou para o Pai, o círculo se completou. Seu ministério se cumpriu. Jesus veio para mostrar ao homem o que Deus é. Ele foi testemunha verdadeira e fiel. E tudo o que precisamos saber sobre Deus, nós descobrimos em Cristo. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 18, nós lemos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, ele o revelou, declarou Jesus. E lemos em Hebreus 1, versículo 1 ao 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Então, ele cumpriu o seu propósito, que era nos apresentar Deus, e ele o propósito de redimir o mundo de volta para Deus através da sua morte na cruz. E então agora, ao voltar para o Pai, ele promete que vai mandar o Espírito Santo. Aquele queria estar ao lado deles para ajudá-los. E Jesus disse, lá em João 14, versículos 16 e 17, não vou deixá-los sozinhos, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. E ele diz que quando o Espírito viesse, nós receberíamos poder. E que poder? Poder para sermos como Deus. Grande é o mistério de ser parecido, de ser como Deus. Você não pode ser como Deus com seus melhores esforços. Não importa o quanto você tente. Não está na nossa natureza ou no nosso poder mudar a nossa natureza para sermos como Deus. A única maneira que eu posso ser como Deus é através do poder do Espírito Santo que opera em mim e muda a minha natureza. Então, o descer do Espírito Santo sobre a igreja foi a prova de que Jesus realmente subiu para o Pai. Porque essa foi a sua promessa. Quando ele fosse para o Pai, ele iria enviar o Consolador. João 16, versículo 7 diz isso. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Consolador é o Espírito Santo. Quando eu for, eu vou enviá-lo. E então Jesus enviou o Espírito Santo e pelo poder e obra do Espírito Santo na minha vida, a piedade passa a ser possível. E conforme eu me entrego dia a dia à obra diária do Espírito Santo em mim, me faz ser um pouco mais parecido com Deus. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo disse: "Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo." E qual é o alvo? Ser como Deus. Piedade. E assim eu estou a caminho, como disse João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Um dia desses, a obra de Deus vai estar completa em nós e nós seremos como Ele. E os propósitos de Deus estarão cumpridos na criação do homem, porque Deus criou o homem para ser como ele, e através de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, eu sou restaurado segundo a imagem de Deus. Grande é o mistério de ser como Deus, mas o mistério foi solucionado na encarnação e na obra do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aqui Paulo fala da apostasia da fé. Há quem diga que tal coisa seja uma impossibilidade. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns iriam abandonar a fé. Quando falou sobre a sua volta, Jesus disse lá em Lucas 18, versículo 8, "Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" É uma pergunta. Ele também disse aos discípulos que, por causa da iniquidade da terra, o amor de muitos esfriaria. E então, parece que viver nos últimos dias será como viver sob muita pressão. E nós estamos vendo que isso é verdade. Oportunidades para realizar fantasias pecaminosas estão em todo lugar. Hoje é possível satisfazer qualquer fantasia pecaminosa que alguém possa desejar. Leia os anúncios pessoais no nosso jornal aqui de Santa Ana. Qualquer experiência que alguém tenha está disponível por um preço. A receptividade da nossa sociedade à pornografia e o colapso de valores morais abriram a porta da oportunidade para qualquer um saciar os desejos da carne. E Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 12, "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." E aqui Paulo está dizendo, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Não é fácil viver a vida cristã no mundo em que vivemos hoje, que está totalmente voltado para a carne. Você não pode assistir nada na mídia sem se expor de um jeito ou de outro às coisas da carne. Não é fácil viver uma vida cristã agora. Nos últimos dias será mais difícil ainda. Para manter a fé, é necessário ter um compromisso positivo. Assim como Daniel, você tem que determinar no coração que você não vai se contaminar com as oportunidades do mundo ao seu redor, mas que você viverá completa e totalmente para Deus, uma vida dedicada a Ele, e você não pode fazer isso sem o poder do Espírito Santo. E então o Espírito expressamente fala sobre os últimos dias. Vai ser difícil. Muitos vão abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E quanta sedução há nos dias de hoje. Há espíritos sedutores no mundo hoje. Quer dizer, estão em todo lugar ao seu redor. Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Eu digo mais, na nossa sociedade, alguns defendem doutrinas de demônios dizendo que qualquer estilo de vida é aceitável por Deus. E Paulo disse lá em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11, "Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira." Ou seja, os homens vão acreditar na mentira em vez da verdade. E eu descobri que isso é verdade. Pegue uma heresia absurda e em 6 meses ela terá se espalhado pelo mundo. Se você quiser se tornar popular, invente uma heresia nova para a igreja. Ah, como eu queria que fossem mais cautelosos nas coisas que algumas pessoas anunciam por aí. Porque eu queria que elas ficassem apenas na palavra de Deus. As pessoas são tão reticentes para ouvir a verdade, mas tão prontas para ouvir mentiras, heresias. As pessoas estão tão dispostas a acreditar que a Califórnia vai ser destruída com um terremoto bem durante os Jogos Olímpicos. E muitas pessoas já ligaram preocupadas. Puxa, vem vindo um terremoto. E eu já sobrevivi a pelo menos 10 visões como essa que nunca aconteceram. Agora, eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou fazer as minhas previsões agora. Quando os Jogos Olímpicos acabarem e o terremoto não vier, vão dizer que as orações impediram que acontecesse. Quer dizer, eles não têm como perder. Jejuaram, oraram e salvaram a Califórnia. Agora, em apenas 2 semanas, isso se espalhou por toda a comunidade. A nossa central telefônica ficou lotada por causa dessa bobagem. Você quer prever um terremoto na Califórnia? Mas isso não é novidade nenhuma. É claro que vai haver um. Eu quero dizer, ocorrem muitos terremotos nesse país. E nós estamos cercados por falhas nas placas tectônicas. Mas eu prevejo que não vai ocorrer nenhum terremoto de grandes proporções durante os Jogos Olímpicos. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu realmente queria saber como esses evangelistas conseguem dormir com os esquemas que eles armam. A hipocrisia de homens que falam mentiras. Eu não sei se você foi amaldiçoado e o seu nome foi parar na listagem deles. Mas nós temos um arquivo das coisas que eles inventam para arrancar dinheiro das pessoas. E você pensa, como eles conseguem? Em nome de Deus, como conseguem dizer essas mentiras escabrosas? E a única resposta é, foi cauterizada a sua própria consciência. Eles não têm mais consciência. Eles vivem em mansões suntuosas, fazem o que fazem e depois dizem, amigos, nós precisamos do seu dinheiro. O nosso guia turístico em Israel pega no meu pé. Ele diz, você não sabe administrar numa excursão. Ele disse, os líderes de excursão famosos nunca viajam com os turistas durante a excursão. Eles não viajam nos aviões com as pessoas, eles vão nos seus próprios jatos particulares. E eles não andam de ônibus com as pessoas, eles têm suas limusines particulares. Eles se encontram com as pessoas 2 vezes durante a excursão e depois vão para suas casas nos seus jatinhos. E ele disse, você viaja por todo lugar com as pessoas, você nunca faz negócio com os lojistas. E ele disse, você não sabe administrar uma excursão, você tem que ver alguns deles trabalhando. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Como, em nome de Deus, essas pessoas conseguem fazer essas coisas? É porque a consciência delas foi cauterizada. Agora, algumas das coisas estranhas dos últimos dias é que estarão, versículo 3... proibindo o casamento. Sem dúvida, o casamento está praticamente se tornando uma coisa do passado. Agora é, venha morar comigo. E há muitas pessoas morando junto sem se casar. Essa é a coisa do momento. Versículo 3 ainda. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Muitos rituais e coisas de seitas estão relacionados ao vegetarianismo. Mas, sobre os alimentos, Paulo diz, versículo 4, sendo recebido com ações de graças, evidentemente, versículos 5 e 6, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, falando sobre os alimentos. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Quando escreveu a Timóteo, Paulo disse que ele lembrasse os irmãos daquelas coisas. Fazendo isso, você será um bom ministro de Jesus Cristo e os edificará em palavras de fé e boa e sólida de doutrina. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Agora, você pode perder muito tempo com alarmes de terremoto, lendo muita porcaria que é publicada. E é melhor se exercitar em piedade, não perder tempo com isso. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Na verdade, ele não é proibido, ele é bom, e você se beneficia com ele. Mas, versículo 8, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Anos atrás, quando eu fiz a minha escolha entre ser médico ou um pastor, quando o Senhor tratou comigo e falou ao meu coração sobre o ministério, Ele me mostrou que se eu fosse para a medicina, se eu me tornasse médico, se eu ministrasse as necessidades físicas das pessoas, eu poderia ajudá-las, mas seria no máximo apenas temporal, algo temporário. Então elas ficam fortes e saudáveis e viveriam uns 100 anos. Mas se eu fosse para o ministério, para ministrar ao espírito do homem, curando o espírito, levando cura espiritual, eu estaria envolvido em algo que os beneficiaria eternamente. Ele colocou mais ou menos nesses termos. Como você quer beneficiar o homem? De maneira temporária ou eterna? Quando ele colocou dessa forma, eu não tive outra escolha. Agora, Paulo fala a mesma coisa sobre exercícios. Os exercícios físicos trazem benefícios temporais, mas a piedade traz benefícios eternos. Hoje nós vivemos intensos dias de atividades físicas, corrida, aeróbica. Outra noite, minha esposa e eu estávamos jantando nesse restaurante e nós olhamos para o outro lado da rua e vimos muitas cabeças para cima e para baixo, para cima e para baixo. E olha, eles ficaram saltando durante todo o jantar, e eu os admiro por isso, e eu não comia sobremesa, mas todo esse exercício físico é uma loucura, e isso se estendeu por todos os Estados Unidos. Isso é bom, e na verdade Paulo não condena, ele quer dizer, os exercícios físicos têm o seu valor, não há nada errado em fazer musculação, mas e a piedade? Exercite-se em piedade, você vai colher dividendos eternos. Deixe-me dizer uma coisa, eu costumava ser uma pessoa sempre em boa forma. Com o tempo, isso nos domina. Quer dizer, você pode praticar um pouco, claro que é bom. Mas o que a gente ouviu recentemente? Aquele rapaz que era especializado em corridas, o que aconteceu com ele? Morreu de um ataque cardíaco enquanto corria. E é melhor tomar cuidado com a corrida, é perigoso para a saúde, ela vai acabar com você. Algumas coisas têm valor temporal, algumas coisas têm valor eterno, e o sábio vai se envolver com as coisas de valor eterno. Se ele for mesmo sábio, ele vai escolher o eterno, não o temporal. Algumas coisas podem trazer ganho temporal, algumas coisas podem trazer ganho eterno. O sábio escolhe o eterno em detrimento do temporal. Paulo diz a mesma coisa para Timóteo, o exercício físico traz benefícios. Timóteo era jovem, provavelmente se mantinha em forma. Isso não está errado, mas não negligencie a piedade, o exercício espiritual. Agora, mais uma vez, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Paulo usa essa frase novamente. É uma palavra fiel e digna que todos a aceitem. Ela diz que o espiritual é superior ao físico ou ao material. É melhor exercitar-se em assuntos espirituais do que em assuntos físicos. Um tem valor temporário, o outro é para esta vida e para a que está por vir, a vida eterna. E, com essa declaração, Paulo declara a superioridade do espiritual sobre o físico, que é oposta à visão secular. Versículo 10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados. O mundo nos censura. Eles têm uma visão totalmente oposta. Ir à igreja é perda de tempo. Versículo 10. Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas só os que creem recebem o perdão dos pecados. Jesus morreu para redimir o mundo, mas ele vai levar apenas o seu tesouro. Então, ele morreu e é o Salvador de todos, mas especialmente dos que creem. Ele proveu a salvação para todos, mas nem todos a receberam. Versículos 11 e 12. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Quantos anos tinha Timóteo? Bom, durante 15 anos ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Supondo que ele tivesse 15 anos quando começou a viajar com Paulo, e isso é provavelmente muito cedo, mas digamos que ele só tivesse 15, ele teria no mínimo 30 anos agora. Então ele não é um garoto. Quando Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, não pense num rapaz de 15, 16 anos. Nessa altura, Timóteo tinha uns 30 ou mais. Mas, numa época em que os homens só eram considerados anciãos quando tivessem 50 anos, havia tendência de desprezar o jovem por ele não ter a sabedoria que vem com idade e maturidade. Por isso, ninguém despreze a tua mocidade, versículo 12, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Dê o exemplo, Timóteo. O que Paulo escreve agora para Timóteo é bom para todos nós. Nós devemos ser exemplos do que é ser cristão. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, ele disse: "Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens." Como cristão, você é observado pelo mundo. Seja um exemplo de crente, não para o crente, mas do crente. Como o crente deve ser. É assim que o crente deveria viver. É assim que o crente deveria agir e reagir. Em outras palavras, seja um exemplo de crente. Algumas versões dizem procedimento. E o que ele quer dizer é a maneira de viver. Toda a sua maneira de viver. Que a sua maneira de viver se torne piedade e cristianismo. No amor, no ágape, no espírito, na fé, na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, essas são as três coisas que eram feitas na igreja primitiva. A leitura das escrituras, essa era uma prática muito importante e muito comum na igreja primitiva, o momento em que os cristãos se reuniam para ler as escrituras. As cartas que Paulo enviava às igrejas deviam ser lidas para as igrejas. Então, ele diz a Timóteo, persiste na leitura das escrituras. A leitura da palavra de Deus por si só tem a sua importância, mas também tem a exortação, quando você leva a igreja a agir de acordo com a palavra. Lá em Tiago 1, versículo 22, nós lemos, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Agora, confiem no Senhor, deem graças ao Senhor. Então, ele deve exortar o povo e também ensinar a doutrina. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E então aqui Paulo menciona que quando os presbíteros e os anciãos impuseram as mãos sobre Timóteo, ele recebeu uma profecia, e a profecia anunciava e ordenava o ministério de Timóteo. E agora Paulo diz a ele, não despreze o dom que lhe foi dado pela palavra de profecia, quando os anciãos impuseram as mãos sobre você. Versículos 15 e 16. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É interessante isso, né? Tenha cuidado de você e da doutrina. Persevera nessas coisas, pois fazendo isso, você não apenas vai salvar a si mesmo, como vai salvar outros. E é importante que nós estejamos alcançando os outros. É importante para nós mesmos perseverarmos e alcançarmos outros. Não há lugar para estagnação, para ficar parado. E eu acho que isso é algo que nós precisamos examinar cuidadosamente nos nossos corações. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e o 31, examine-se o homem a si mesmo, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E eu acho que nós deveríamos examinar o nosso coração e o nosso relacionamento com Cristo. E, ao examinar o meu relacionamento atual com Jesus Cristo, teve um momento no meu caminhar com Ele que eu tenha sido mais fervoroso que hoje? Houve um momento em que eu tenha estado mais entusiasmado com as coisas de Cristo do que hoje? Houve um momento em que eu tenha sido mais dedicado em servir ao Senhor do que esta noite? E se, ao examinar o seu coração, o seu relacionamento atual e as experiências passadas, se você não tem um relacionamento mais profundo, mais rico, mais entusiasmado com o Senhor, então você retrocedeu, meu irmão. Se em algum momento no seu caminhar com Deus, o seu relacionamento com Ele foi mais rico e mais comprometido do que hoje, você retrocedeu e deve ter cuidado com isso. O Espírito expressamente fala sobre os últimos dias e como a iniquidade do mundo será demasiada, será muito grande e o amor de muitos por isso esfriará. Você é um daqueles cujo amor vai esfriar? Isso deveria ser motivo de séria consideração sua. Jesus disse à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, versículos 4 e 5, "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou tirarei do seu lugar o teu castiçal." Existe a história de um homem que se perdeu numa nevasca. E enquanto ele andava às cegas na neve, cego pela nevasca, ele estava cada vez mais cansado e esgotado, até que tropeçou e caiu. E ele pensou, eu vou me deitar aqui por um pouco de tempo. Eu não tenho forças para continuar. Mas quando ele estava ali deitado, percebeu que o que fez cair era um corpo que estava sendo enterrado pela neve. Então quando ele percebeu que havia outra pessoa ali, ele pegou a pessoa, viu que ela ainda tinha pulso e começou a se arrastar pela neve. Agora carregando a outra pessoa com esforços sobre-humanos. E depois de andar uns 5 metros, ele chegou até a porta de um chalé, onde foi salvo. E ele descobriu algo interessante. Ao salvar outra pessoa, na verdade, ele se salvou. E é isso que Paulo quer dizer a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja, você não pode ministrar aos outros sem ser ministrado pelo Senhor. E eu sempre digo que a melhor maneira de aprender é ensinar. Porque você tem que estudar muito mais para poder ensinar. Porque para ensinar determinado assunto, você o estuda exaustivamente. E a melhor maneira de aprender é ensinar. A melhor forma de crescer é dar, anunciar. Ou seja, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, pois salvando, alcançando outros, você verá que essa será a sua salvação. Será para seu próprio enriquecimento, será bênção para você mesmo. Você será fortalecido nas coisas do Senhor. Vamos orar. Pai, assim como teu Espírito Santo novamente nos fez olhar no espelho, ver a verdade, encarar a realidade do que nós somos, nos ajuda, Senhor, para não sermos tolos de sair e esquecer o que vimos aqui. Senhor, eu oro para que no nosso coração haja um comprometimento renovado com as coisas do Senhor, com as coisas do Espírito. Senhor, nós sabemos que estamos nos últimos dias. Muitos abandonaram a fé, deram ouvidos a espíritos enganadores, andaram segundo a carne, desviaram-se das coisas de Deus, foram atraídos por coisas do mundo. Deus, nos ajuda nesses dias a sermos como o Senhor. Pai, dá-nos experiências renovadas no Espírito, para que possamos andar em Espírito, viver no Espírito e sermos guiados pelo Espírito. Senhor, dá-nos uma nova percepção dos valores espirituais, que possamos examinar as nossas prioridades e que a nossa energia não vá para as coisas que vão fracassar, para as coisas que irão desmoronar, para as coisas que serão reduzidas a cinzas, enquanto negligenciamos as coisas com valor eterno. Ou seja, estando em boa forma física, mas espiritualmente falidos. Deus, que não seja esse o nosso caso. Renova os nossos corações nas coisas do Espírito. Seja o nosso caminhar e a nossa vida contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E que o Senhor esteja com vocês e que, nessa semana, Ele os guie e conduza no caminho da justiça, por amor a seu nome. E recebam o poder do Espírito Santo e sejam irrepreensíveis. Andem em amor. Andem nas coisas do Espírito. Sejam testemunhas ao mundo a seu redor. Um exemplo do que o crente deve ser. Tragam glória a Deus pelo comprometimento com Jesus Cristo. Que Deus os ajude nesses dias a permanecerem fortes e permanecerem firmes, tendo cuidado com as coisas do Espírito, com a doutrina, salvando outros, salvando a vocês mesmos. Em nome de Jesus.